Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, queridos ouvintes do Boletim da Saúde. Sejam todos muito bem-vindos à mais nova edição do nosso programa. Eu sou Janari Damascena e vou apresentar as notícias mais importantes desta semana na saúde pública. E nessa edição, vamos trazer informações variadas para que você e sua família tenham as melhores informações e assim conquistar mais qualidade de vida. E aqui no estúdio da Rádio Saúde, quem está comigo para apresentar este programa é a Débora Rocha. Diga para nossos ouvintes quais os destaques dessa edição. Débora.
Olá, Janari e ouvintes. No Boletim da Saúde desta semana, vamos falar sobre os agentes comunitários de saúde, seu papel da sociedade e importância para nossas famílias. Além disso, vamos falar sobre uma pesquisa que revelou um elevado número de idosos brasileiros que usam exclusivamente os serviços oferecidos pelo SUS. E para começar, vamos chamar o repórter Pedro Paulo Souza para falar sobre o câncer de mama, comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Pedro, é verdade que a atividade física pode ajudar a prevenir essa doença?
É verdade sim, Débora. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama responde por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano. E, para este ano, a estimativa de novos casos está em quase 60 mil. Antes dos 35 anos, esse tipo de câncer é relativamente raro, mas na medida em que a idade sobe gradualmente, principalmente depois dos 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Mas uma das formas de tentar evitar o câncer de mama é justamente praticar atividade física regularmente. Quem nos explica é o tecnologista da área técnica de atividade física do INCA, Fábio Carvalho.
A atividade física também é um fator de prevenção ao câncer. Ele atua diretamente em alguns fatores biológicos e, além de também atuar numa via indireta, prevenindo sobrepeso e obesidade. Em relação aos mecanismos, né, que levam à atividade física à prevenção de câncer, a gente pode citar a redução dos níveis circulantes de estrogênio, né, que é um hormônio, em relação à resistência à insulina e à inflamação, então ele reduz esses hormônios e contribui para a prevenção de câncer.
E ainda, segundo o Fábio, praticar atividade física também é um benefício para quem está doente em tratamento ou já curado do câncer.
As pessoas que ou já passaram, né, tiveram tratamento, estão curados, ou que estão com o câncer, também se beneficiam com a atividade física. Nesses casos, é bem importante ter um acompanhamento bem próximo, né, do profissional da medicina, o médico que está acompanhando, assim como de outros profissionais, né, ou professor de educação física ou fisioterapeuta. Mas há benefícios, sim, nesses mesmos mecanismos que eu citei. Só é importante entender perfeitamente como é que ele vai poder fazer essa atividade física sem prejudicar o tratamento.
E o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial. E em grande parte dos casos, isso aumenta as chances de tratamento e cura.
Muito obrigado pelas informações, Pedro. E também por isso, a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama e, se for o caso, buscar o serviço de saúde para investigação. Mas vamos seguir com as notícias do boletim. O que temos agora, Débora?
Janari, nós vamos falar sobre um estudo recente que revelou termos no Brasil mais de 75% de idosos que dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo SUS. E desses, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Quem tem mais detalhes para a gente sobre a notícia é a repórter Aline do Vale.
Exatamente, Débora. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde há poucos dias. O objetivo é que esse estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas públicas de saúde. O ministro Gilberto Ock comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população.
Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, quando as pessoas vão envelhecendo, isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável.
Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vive em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua, como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa.
Surge aí pela primeira vez com muita clareza a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40% da população brasileira com 50 anos ou mais ter medo de cair devido a defeito de passeio é uma coisa muito séria. 30% diz que reside em regiões inseguras e 5% tiveram sua casa invadida devido a assalto no último ano. Então nós estamos aí com a questão de ambiente urbano que para nós foi uma novidade.
Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros, e isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que em 2030 o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.
Muito obrigada pelas informações, Aline, e vamos passar para a última informação do nosso programa. Janari, você sabia que os agentes comunitários de saúde podem ser vistos como verdadeiros heróis que vivem disfarçados dentro de uma comunidade? Pois é, eles foram a chave da organização da atenção básica no Brasil, já estavam, na verdade, em ação antes mesmo da criação do Programa Saúde da Família, criado em 1994. São eles o elo fundamental entre as necessidades da população e os serviços de saúde. E, além disso, eles têm um papel muito importante na prevenção da saúde, como conta a coordenadora adjunta do Departamento de Gestão da Atenção Básica, Érica Rodrigues.
O cidadão ele pode procurar o agente comunitário de saúde. Esses agentes, como eles moram naquele lugar também, a população tem confiança com aquelas pessoas. Então, ela pode confidencializar algum caso, por exemplo, de violência, alguma situação que incomoda aquela pessoa e que ela tem mais dificuldade de tratar com uma pessoa que ela não confia. E aquele ACS, o agente comunitário de saúde, ele vai justamente avaliar aquela situação e levar para a equipe de saúde para saber qual é a melhor intervenção a ser feita. Que pode ser, por exemplo, trazer aquela pessoa do seu domicílio para ser atendida na unidade. Ou levar, né, conversar com os profissionais da equipe de saúde para que aquela equipe faça um atendimento em domicílio, né, faça uma visita domiciliar junto com aquele agente comunitário.
E os agentes comunitários de saúde também fazem ações de educação em saúde e ajudam os vizinhos a cuidar melhor de todos os aspectos que darão a eles uma melhor qualidade de vida. São eles que te ajudam a lembrar das consultas, tomar os remédios e estão prontos para lhe ouvir. E claro, tudo de forma confidencial, como manda o Código de Ética. Quer saber mais sobre? Então acesse blog.saude.gov.br. E assim termina o nosso boletim desta semana. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela companhia, Débora. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
Boletim do Ministério da Saúde. Apresentação, Janari Damascena e Débora Rocha. Reportagem, Pedro Paulo Souza e Aline do Vale. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.